Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. Tema de hoje, tokenização. Eu vou falar com um amigo meu, que é um dos grandes caras de cripto do Brasil. Todo mundo que está envolvido em cripto em algum momento já conversou ou já assistiu uma palestra dele ou já teve interação com ele. Tá? É uma pessoa que entende muito de cripto e está hoje com o Business Development de uma das grandes tokenizadoras aí do mundo, né? Uma empresa que está incorporada na Suíça e que promete trazer muita inovação aí para frente. Então, com vocês, Bernardo Quintão, Head de Business Development da Beckert. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Ah, Quintão, tudo bom?
E aí, Gustavo, beleza?
Tudo bom. Quintão, a gente tem aqui, eu até já deixei aqui no começo da introdução, já deixei um iezinho aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais a tua história, né? A gente fez um episódio lá atrás, a gente já foi sócio, assim, a história minha aqui, então, é longa, a história nossa é bastante longa. Mas a ideia aqui é um pouco a gente endereçar um pouco da parte de tokenização, né? De falar um pouquinho dessa tua trajetória aí, dessa tua incursão agora junto com a Beckert, do que é a Beckert, o que ela faz, o que você está fazendo, que projeto que você está vendo, etc. Mas antes de chegar nessa parte da Beckert especificamente, o que te atraiu lá? O que foi aquela coisa que você olhou e falou assim, cara, eu vou agora me associar a essa empresa e começar a trabalhar nesse setor aqui?
Legal, legal. Então, acho que sem contar a história inteira, né, minha vida profissional inteira, mas só fazendo referência lá em 2013, quando eu conheci o Bitcoin, né, comecei a acompanhar o mercado, fiquei muito curioso com essa possibilidade de poder usar a tecnologia do Bitcoin para poder emitir e negociar ativos, né, do mundo financeiro tradicional, né. Então, tinha um projeto que o Vitalik até fazia parte, chamava Bitcoin Colored Coins, antes dele lançar o Ethereum. Eu acompanhava. Depois veio o BitShares também, que era uma plataforma para negociar ações, né, digitais. Depois surgiu o Bank to the Future e assim por diante. Até 2017, a Blockchain Capital, né, lançou um fundo, com uma parte do fundo tokenizado, né? Então, a primeira oferta, de valor mobiliário com algum token, né, dando lastro ali, né, para o token. Depois Securitize, Polymath, várias plataformas, e em 2017 eu acabei fazendo parte de dois times, né, com os primeiros projetos de security tokens, né, tokens com lastro em valores mobiliários, em ativos reais do Brasil, aí da América Latina, etc. Então, acho que foi isso que me atraiu, assim. Acho que se conheceu mais ou menos nessa época, nos eventos e tal, já muito com essa visão, né, de blockchain como infraestrutura para o mercado financeiro global conectado, que de fato não é, né, o mercado não é, né. Hoje os mercados financeiros são muito segregados entre si, né. Você fazer um investimento do Brasil na Ásia, né, na Europa é difícil, nos Estados Unidos está ficando mais fácil, mas vice-versa também, né? Investidores estrangeiros investir no Brasil ainda não é trivial, e isso é válido para a maior parte do mercado financeiro, né? Então, trazer essas qualidades, né, essas características do mundo blockchain 24 por 7, global, né, rastreável, com transparência, essa eficiência, né, da infraestrutura mesmo, né? Acho que é um passo inevitável, né? Talvez esteja acontecendo num ritmo mais lento do que a gente esperava, né, quando a gente começou a fazer os meetups de tokenização lá, né, em 2017, 2018. A gente achou que fosse mais rápido, mas está acontecendo, né? Acho que a gente introduz bem o tema aí para a gente falar mais sobre isso.
Tá bom. E dentro dessa ideia, a gente sempre tem aquela história, e cada um chama de um jeito aqui, né? Então, a galera chama de RWA, a galera chama de tokenização. Tem muito ainda um trabalho a ser feito aí nas nomenclaturas, né? Para que a gente alinhe todo esse conhecimento. Tá, mas você já estava envolvido nessa parte de tokenização há muito tempo, né? Então, assim, é o que você falou, já estava vendo e atuando ali de alguma forma nesse setor há algum tempo. O que te levou a olhar na Beckert e falar, cara, agora eu quero me associar a esta empresa específica, porque ela, né? Então, assim, que é uma empresa internacional, que já tem. A gente vai contar um pouquinho dela depois, mas assim, por que a Beckert e por que é aquela coisa que você falou assim, pô, agora é a hora de eu fazer um full-time job, eu ficar isso aqui focado nessa parte?
Sim, Eu parei para olhar, né, ano passado, né, depois que a gente fechou nosso fundo, né, eu pensei, o que eu vou fazer agora? E eu realmente acredito muito em RWA, né, em Real Assets, tokenização. Eu acho que é muito maior do que meme coins e NFTs e né, esse DeFi que é legal, é interessante, mas tem uma reciclagem, né, de produtos e vai, todo mundo faz a mesma coisa na nova chain, aí lança a nova chain, aí é a mesma coisa, aí é, né, liquid staking, liquid restaking e re-restaking, né, o que eu acho legal, super exploratório, né, interessante, né, acho que é interessante, mas quando você olha o tamanho do mercado, né, de ativos globais que podem eventualmente ser, né, tokenizados e se transformarem em blockchain-based, muito maior, né? Então acho que a minha aposta é muito nesse sentido, assim, né? A gente vê daqui a algum tempo um mercado que vai ser de fato global, interconectado entre blockchains, DLTs, né, redes não permissionadas, permissionadas, acho que tem várias questões aqui, várias dúvidas, várias incertezas, mas quando eu olho para isso, eu falo, não tem volta, né? Então, tudo claramente está caminhando nesse sentido. E aí eu fui buscar uma empresa que, né, tivesse de fato na vanguarda disso, assim. Tem várias empresas legais, vários projetos bacanas no Brasil e fora do Brasil, mas acabei conhecendo o pessoal da Bekt e realmente acredito muito no. Na visão e na abordagem que eles tiveram, eles passaram uns 2, 3 anos construindo a tese jurídica, o ambiente regulatório, a plataforma de tecnologia, né, a abordagem de negócios, assim, acho que são, assim, na minha opinião, né, claro que sou viesado aqui, mas estão na frente da maioria dos outros players que estão fazendo coisas nesse. Exatamente nesse sentido, assim, né? Tokenização é bem amplo também, tem players que não são concorrentes diretos, mas acho até que não tem ninguém fazendo exatamente o que a Beckett está fazendo. Então, acho que é uma abordagem bem interessante aqui, e eles estavam procurando alguém para abrir o mercado na América Latina, né? E a gente se conheceu, acho que foi uma paixão à primeira vista, assim, eu tenho exatamente o perfil que eles queriam, né? Alguém que não seja só jurídico ou só de vendas, né? Alguém com uma cabeça mais empreendedora mesmo, que tem experiência, que tem os relacionamentos, etc. E eles super me deram uma autonomia, assim, responsabilidade de né, criar a minha estratégia, a minha visão de América Latina, que eu acho que foi super legal. E mais recentemente agora eu assumi como head global de business development para os nossos tokens próprios. Aí a gente está na empresa, tem uma reestruturação interna, a gente está criando uma outra área que é de tokenização como serviço, né, de tokenization as a service para grandes players do mercado tradicional que querem se plugar na nossa infraestrutura regulatória, tecnológica, comercial, para poderem emitir os seus próprios produtos tokenizados. Assim. Então a gente começou a receber muito forte essa demanda, assim, de fora a gente parou, peraí, tem alguma coisa aqui, então está rolando essa redistribuição interna, assim, uma linha nova, né, uma frente nova no modelo de
Sim, de fazer,
negócios.
além de fazer para vocês, vocês aproveitam o know-how e tudo para vender como produto para outros, né? A gente já falou, você já falou, acabou entrando e falando bastante da Becker aqui, mas fala um pouquinho dela para a gente, o que ela é, o que ela faz, que ativos já foram tokenizados, como é que vocês medem essa amplitude, né, global dela? Sei lá,
Sim.
conta um pouquinho, daí a gente vai batendo papo aqui.
Boa. O que eu acho que é bem interessante, assim, né, de começar a falar sobre a Bekt. Primeiro, os fundadores são três israelenses, já super experts em cripto, assim, já tinham fundado uma empresa cripto antes, a DAOs Tech, super conhecidos, né, principalmente nas DAOs, no mercado de DeFi, assim, super experientes, assim. Pessoal muito bom tecnicamente mesmo, de negócios e etc. eles, nessa visão, né, de RWA, de mundo tokenizado, eles passaram um bom tempo pesquisando a melhor jurisdição para usar, de fato, um ambiente regulatório propício, né? E aí acabaram fundando a Backed na Suíça, a Backed é uma empresa suíça hoje, fica né, sob a regulação do BLT Act, né, a lei que regula ativos tokenizados e cripto, blockchain na Suíça, que é uma lei super clara, deixa as coisas muito mais fáceis e transparentes para serem trabalhadas. E a partir de lá, né, nessa operação pela Suíça, a gente montou todo o stack tecnológico. A gente está hoje em 8 redes, 8 blockchains, entre Layer 1s, Layer 2s, etc. A gente tem 10 produtos, né? São 7 produtos de renda fixa e 3 produtos de renda variável. Né? Nos produtos de renda fixa, em geral, produtos nacionais, né? Treasuries, Eurobonds, alguma coisa de corporate bonds também, e nos produtos de renda variável, a gente tem ações de duas empresas e um token lastreado na S&P 500. E aí, só fazendo um disclaimer aqui, a gente não faz oferta pública, a gente não vende para investidor de varejo, então é só trazendo a transparência de que né, não é uma venda, que eu estou só explicando como o mercado funciona, né? A gente é uma empresa B2B, né? A gente atende investidores profissionais, instituições financeiras, fundos, né? Empresas com tesourarias profissionais. Então, a gente tem pela regulação da Suíça, a gente tem uma liberdade bastante grande de emitir os tokens com os lastros, os produtos financeiros. Esses tokens podem ser comprados por esses investidores profissionais vindos de qualquer país do mundo, com exceção a lista usual, né?
Blacklisted, né?
A blacklist e dos Estados Unidos, que também está nessa blacklist hoje em dia. Mas, tirando essas exceções, qualquer investidor profissional qualificado pode comprar os nossos tokens e negociar eles no mercado secundário, que é uma grande vantagem, assim, da gente estar com essa operação sediada na Suíça. Assim, você pode receber o token na sua própria carteira. E se você quiser transferir, vender, listar numa DEX, né, numa plataforma de DeFi, você pode fazer isso. Assim, depende muito mais do que você quer fazer do que da gente. Do ponto de vista jurídico na Suíça, é super ok fazer isso. E isso comparando, né, com os principais competidores, assim, a gente realmente tem uma vantagem competitiva legal, assim, nesse sentido. Além da segurança jurídica mesmo, assim, a nossa estrutura jurídica lá permite que a gente tenha um grau de proteção ao investidor que é muito maior do que a maioria, se não todos os outros produtos que a gente conhece, né, que geralmente são em outras jurisdições, tipo BVI, Cayman, Bahamas, Bermuda, onde em geral são feitas estruturas de fundo ou de holding, alguma coisa assim. E quando acontece algum caso de evento de liquidez, de falência, qualquer coisa assim, em geral, nessas jurisdições vai para um processo de recuperação judicial, de liquidação, demora 1 ano, 2, como está acontecendo com a FTX, né? E no nosso caso, na Suíça, a gente tem um processo que é quase instantâneo com um player que é como se fosse um fiduciário na Suíça regulado, que tem a obrigação de supervisionar qualquer tipo de problema que aconteça. Ele consegue garantir que aquele ativo que está de colateral é de direito dos token holders, né, dos detentores dos tokens, e ele consegue entregar esse ativo direto para os detentores dos tokens. Estou entrando aqui bem num detalhe mais técnico, mas que explica o porquê que a Suíça é tão interessante, assim, desse ponto de vista regulatório, assim, né? Dá essa liberdade de negociação em mercado secundário e dá essa segurança grande, né, em relação à proteção para os investidores dos tokens.
Deixa eu entender algumas coisas só aqui. Então, você falou que, assim, vocês não trabalham com o mercado retail, etc., né, de varejo, etc., são investidores qualificados que acabam comprando. Mas esse token é transferido para a carteira deles depois. E esses caras podem negociar no secundário para quem eles quiserem depois, né? Então, assim, não sei se é o caso, mas estou elucubrando aqui que um desses clientes poderia ser uma exchange, uma SEX, vamos dizer assim, que vai lá, bota aquilo lá listado nele para quem quiser comprar e vender para a tua carteira, e aí você perde um pouco desse controle aí de quem tem esse token. Mas quando for o dia do resgate, esse token tem que voltar com vocês e o cara tem que fazer o Know Your Customer para resgatar. É isso mais ou menos a ideia?
É
Essa
isso,
ideia?
é isso. É, exatamente. A gente está nesse processo, né, de amadurecimento do mercado como um todo, assim, um processo de crescimento da empresa e de amadurecimento do mercado, né? A gente está fazendo listagens em exchanges centralizadas, em exchanges descentralizadas, em plataformas de empréstimo, né, descentralizados, né, em lending protocols, e aos poucos está acontecendo justamente isso, né? Claro que esses players que são os nossos clientes, que vão prover liquidez ou que vão listar os nossos tokens nessas plataformas, eles também precisam respeitar as regras de valores mobiliários, principalmente de oferta pública, nos seus próprios países, né, de domicílio, onde eles estão atuando, etc. Acho que esse é o grande desafio, né, do mercado de RWA, de tokenização, né, você conseguir ter o melhor dos mundos, né, trazer a segurança do mundo tradicional, respeitando as regras de valores mobiliários, etc., com essa possibilidade de acesso global, de flexibilização, né, de conectividade do mundo cripto.
Sim, 24/7, até eu escrevi um texto recente, já tem um tempo agora, faço recente, mas já deve quase um ano, que é essa história desse mix de moeda e juros que começa a ficar junto, né? Porque hoje em dia você acaba no mundo cripto carregando stablecoins, vai, quando você não quer risco de cripto que te rende zero, né? Mas por que que você vai carregar stablecoins? Você pode carregar um RWA num título americano que paga 5% ao ano, você vai ficar 2 meses parado ali, recebe alguma coisa do que ficar parado, né? Então, assim, é capaz que depois esses títulos, porque eu previ, ou pelo menos sugeri lá na ideia, é que, na verdade, esses movimentos de desses RWAs de países, que é um pouco do que vocês emitem também, acabam sendo o efeito da moeda. Ele acaba sendo meio de pagamento no final, porque você não precisa mais do SDC ou SDT, você pega esse título aí que já rende juros e ele vai ser negociado contra os outros, né? Então, assim, um pouco dessa ideia. Eu também acho que é um mercado que tem muito a crescer. Né? E a gente já citou uma das barreiras aqui, de certa forma, né? Então, que é essa de Know Your Customer, a parte de compliance, de quem tem o título, como é que a legislação que tem, etc. Que outros pontos você vê aí como ainda impeditivos desse mercado explodir, né? Porque a gente está falando, sei lá, de trilhões aí de dólares em títulos públicos de vários países, né? E quando a gente vai para RWA e tokenização de título público, a gente ainda vê volumes ainda muito pequenos, né? São pequenos testes que estão sendo feitos, né? O que que falta para esse negócio escalado uma vez?
Sim, eu acho que eu vou te dar dois fatores, assim. Um mais comum, né, que a gente fala bastante no mercado, que é a usabilidade, né, a experiência do usuário, né. E aí não é um problema tanto nosso no mundo RWA, tokenização, mas o problema do mercado cripto, blockchain em geral, né, ainda é difícil, né, e as exchanges, as corretoras cripto, né, acho que vem fazendo um trabalho importante, né, de facilitar, de deixar mais simples. Mas aí o que acontece especificamente com as exchanges, que em geral elas ainda não têm licenças, elas ainda não sabem como lidar com tokens que têm lastro em valores mobiliários, etc. Então tem um desafio aqui também dessa usabilidade, não chegar no usuário final, né? E eu acho que tem um fator que acho que é mais fundamental ainda, que é a educação financeira mesmo, né? Quando eu penso, né, tenho discutido muito isso tanto internamente quanto com outros pares, né, quando a gente pensa em patrimônio, né, em preservação de patrimônio no Brasil, a grande maioria das pessoas pensa em real e pensa na taxa de juros né, na Selic, e aí a 10, 11% ao ano, e aí quando você compara um título público americano rendendo 5% ao ano,
Cara, achar pouco.
poxa, metade, né? Vou preferir emprestar para o governo brasileiro aqui. E a gente não. É uma educação financeira, né? A gente não carrega esse histórico de, né, em algum momento no passado, a gente já teve, né, uma moeda que era muito mais forte, que valia 1,80, R$ 2 por dólar. Hoje a gente vale R$ 5 por dólar, né? A gente desvalorizou muito. E o que que seria melhor, né? Você ter dinheiro rendendo na Selic, durante esse tempo, ou você tendo dinheiro parado em dólar, rendendo em treasury americano. Acho que só comparando juros, né, nominal, não resolve, né? Acho que precisa ter uma educação financeira maior, assim, e sem falar em diversificação de risco mesmo, né, em diversificação geográfica, de patrimônio, etc. Porque, volta no começo, né, os mercados ainda são muito segregados, né, então a gente aprende a investir em CDB, em renda fixa, né, em multimercado, em ações, mas quando a gente pensa no portfólio global, talvez você tenha lá percentual em ações americanas, hoje em dia que está crescendo, né, que é um primeiro passo super importante, né? Mas acho que eu iria até um pouco por esse caminho, assim, né? Acho que a gente vai precisar evoluir em várias camadas, né? Nesse mercado de tokenização de RWA para conseguir acessar os gestores de investimento, né? Os assessores de investimento, para que eles consigam ter acesso a produtos globais através dessas plataformas que vão ficar cada vez mais acessíveis, né? E você poder, de repente, como um assessor de investimento, oferecer lá um investimento imobiliário no Japão, porque no Japão está um bom momento, e aí daqui a pouco você está oferecendo alguma coisa de um título público na Europa, então sair um pouco da caixinha, né, local para ir para uma caixinha mais global, assim, que eu acho que é uma tendência que vai acontecer com esses dois fatores, né? Com acessibilidade, com usabilidade, experiência do usuário e com educação financeira.
Sim. Você tocou alguns pontos. Educação financeira, eu concordo contigo, é uma coisa de longo prazo, daí, né? Então, talvez aí por conta disso, essa frustração de que o negócio a gente acha que vai mais rápido do que vai no final das contas, porque ainda você tem algumas caixinhas, e talvez a educação financeira seja uma caixinha grande aí para ser ticada e que demora um certo prazo. Outro ponto que você estava falando, que eu estava lembrando aqui, que é o ponto que a gente sempre dá exemplo do brasileiro, que quer ficar lá com 12%, né? Que acha melhor o 12% da Selic do que o 5% em dólar, né? E ele tem dificuldade para comprar dólar, tem aumentado muito nos últimos anos, né? Tem ficado mais fácil para o brasileiro acessar, né? Até via stablecoin, você tem várias soluções para comprar título público americano, né? Mas o inverso não é tão verdade, né? Para quem está fora aqui, que realmente quer, ah, eu como brasileiro que entendo o Brasil, quero lá acessar, estando morando aqui fora, 12% de juros, 13% de juros da Selic no Brasil, etc. Essa é uma dificuldade enorme, né? O Brasil está melhorando em relação a isso, mas ainda é muito difícil, né? A pergunta que vem daí é o seguinte: quando a gente vai para essas tokenizações RWA, acho que o começo de todas as tokenizadoras, imagino que tenha sido de vocês, é tokenizar título público americano, né? O primeiro ativo que todo mundo quer ver lá, é o maior mercado do mundo, etc. Então, assim, imagino que tenha sido o primeiro ou um dos primeiros que vocês tokenizaram. Mas eu vejo poucas iniciativas de tokenização de títulos públicos de outros países. E aí eu estou falando não só de Brasil, de Alemanha, de Japão, tem muito pouco ainda que você consegue ver. A pergunta que fica é assim: você que está vendo e está desenvolvendo um negócio, como é que você está vendo isso? É a ideia de, cara, vamos pegar os Estados Unidos e fazer título público, que é o maior mercado do mundo, e esse cara vai ser o cara, e o resto depois vem a reboque, se vier, ou talvez nem precise, ou o negócio está andando meio em paralelo tudo?
A gente começou com S&P 500, né, com índice americano, com Coinbase, né, com ações da Coinbase e com títulos públicos. E o que primeiro pegou foi títulos públicos. Então a gente, como empresa, tem a gente está sempre tentando ser bastante ágil, assim. A gente consegue tokenizar qualquer produto em questão de 2, 3 semanas, sob demanda mesmo, assim. Então que aparece de demanda para a gente analisa o caso e tokeniza, né? E de fato o que está crescendo são os títulos públicos americanos. A gente até tem um protocolo que chama Angle Money, né? Que usa os nossos tokens como colateral para emitir o yield, né, de uma stablecoin em euro, né? Chama Ade Euro, né? E aí quando você faz o staking da Ade Euro, você recebe um token chamado ST Euro, né, o Staked Euro, e aí esse token recebe o yield dos nossos Eurobonds. E esse é um mercado pequeno, mesmo sendo o euro, né, um mercado enorme, comparado com o dólar, é um mercado pequeno, tanto é que eles estão agora desenvolvendo uma stablecoin dólar para fazer a mesma coisa mas com uma stablecoin em dólar. Assim como a gente tem aí alguns players, né, são concorrentes indiretos nossos, né? Malta, USDV, tem vários players interessantes aí, mais ou menos nessa direção. Mas eu acho que tem espaço, mas o mercado vai crescer em dólar mesmo, né? Acho que todo mundo olha para o tamanho da reserva do Tether e para o quanto de dinheiro que eles estão fazendo, né, com os nossos dólares que estão em Tether e eles ganham juros, né, do Tesouro Americano lá na conta deles. Todo mundo quer roubar esse monte, né? Acho que eu acho que o último número foi, eles fizeram mais de 2 bi de dólar, né, no último quarto, assim, foi mais do que o Goldman
A gente fala
Sachs
de
naquele
Tether, mas
todo.
a gente fala de Tether, que é o maior, mas vale para todos, né? O SDC, o próprio DAI, né? A Maker é um cachimbo de fazer dinheiro lá. Impressionante que os caras estão fazendo dinheiro com a mesma coisa no final, né?
Mas a DAI tem o mesmo produto também, né? Você pode fazer o staking do DAI e você recebe um pedaço
É verdade.
do yield com esse DAI, né? A gente acha super legal, acho que está todo mundo fazendo o mercado crescer, só que a gente não quer competir diretamente com eles. O que a gente quer fazer, né, o que a gente faz, é ter a gente chama de building block, né, um primitivo, né? A gente tem só o título público tokenizado, a gente não quer fazer stablecoin, o produto final. Hoje a gente tem vários protocolos construindo em cima da gente para lançarem as suas próprias stablecoins com diferentes formatos, com diferentes versões. E aí acho que o mercado vai, né, vai crescer bastante e vai ter essa competição de quais vão ser as stablecoins que pagam yield, que vão realmente crescer, que vão se dar bem, né? Acho que vai ser uma briga legal aí que a gente vai ver daqui para frente.
Não, eu acho legal essa tua visão que você traz de DeFi, essa ideia de bloquinhos, né? Cara, eu vou fazer esse bloquinho aqui, ó, cara. Você vai construir alguma coisa em cima do lado, tá aqui, esse aqui vai te ajudar para fazer isso. E aí você deixa outros fazendo e aí vai tendo uma criatividade, o negócio acaba aumentando bastante.
Te respondendo, só desculpa te interromper, mas se alguém chegar para a gente e falar assim: ah, eu gostaria de fazer uma stablecoin em real com título público brasileiro, a gente com certeza vai analisar se a gente consegue tokenizar um título público brasileiro, e aí, né, o projeto vai lá e constrói a sua própria stablecoin com um título público brasileiro que a gente tokenizar, né?
Boa. Então, quando está olhando em jurisdições, você falou que vocês são incorporados na Suíça, mas trabalham em várias jurisdições, né? Isso requer aí uma parte jurídica, vamos dizer assim, bastante grande, né? Em quantos países hoje vocês têm iniciativas? Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, que tipo? Você falou que os seus clientes são B2B, né? A grande maioria, mas em que setores eles estão? São corretores, são DEX, SEX, eles são corporate, são bancos, né? Em que setores estão esses clientes?
Sim, a gente está em todas as regiões, então eu não sei te dizer os países exatamente, assim, mas a gente tem conversas andando, né, com exchanges centralizadas, com protocolos, com exchanges descentralizadas, com plataformas de empréstimo, em todas as regiões, absolutamente, assim, todas as regiões mesmo. E hoje, os nossos principais clientes são bem early adopters ainda, assim, né? Então a gente tem um pouco menos de 50 milhões de dólares hoje emitidos, né, em todos os tokens, mas são DAOs, né, organizações descentralizadas, são os próprios tesouros de alguns protocolos, algumas whales, né, alguns high net worth individuals aí, algumas pessoas de alta renda, mas todos cripto, bem cripto mesmo, assim, né? Bem, a gente chama de crypto natives, né?
Galera que já é o Web3 nativo, né? Então, se não é o cara que está fazendo alguma ligação aqui.
Exato. Esses são os nossos clientes atuais, assim, né? E aí a gente está nesse amadurecimento do mercado, né? Então a gente está entendendo, algumas exchanges que estão já em negociação para listar alguns dos nossos produtos. A gente conseguiu ter algumas listagens em exchanges descentralizadas, né? Então tem a Move, por exemplo, que é uma exchange com KYC, né, com compliance. Então, para você poder acessar os produtos dela, você precisa fazer um cadastro como se fosse uma exchange centralizada, mas é uma DEX, né, uma fork da Uniswap. E aí, através da Move, você consegue comprar, mesmo sendo alguém de varejo, você consegue comprar lá, alguns produtos nossos também. A gente tem a Morpho, né, que é uma plataforma de lending que integrou um token nosso também. Então, você consegue usar um treasury de colateral como garantia para pegar uma stablecoin emprestada. Então, são coisas que estão acontecendo. Assim, esses dois casos têm menos de 2 meses, né, que estão no ar, assim, que estão rodando. E a quantidade de projetos que tem buscado e que estão querendo integrar, ele está, exchange na Turquia, Canadá. Então, amanhã de manhã mesmo eu tenho uma reunião 6 horas da manhã com um exchange lá de Hong Kong. Então, né, bem, bem diversificado, assim, bem global. Acho que está cada um na sua jurisdição tentando entender o que precisa de regulação, de licença, como que consegue, de fato, fazer onboarding dos clientes, fazer oferta pública, esse tipo de coisa, assim.
Tá bom. Você falou que vocês estão, acho que, em 7 redes, né? Você tem token em 7 redes, né? Então, alguma rede que é mais concentrada, alguma rede melhor, mais fácil, por que 7, por que tanto, né? Então, assim, onde surgiu esse número?
A gente tem um time de tecnologia muito bom, né? E aí eles, sempre que aparece um projeto novo, numa rede nova, que quer usar a gente, que quer testar, a gente integra, né? Acho que é uma visão bem agnóstica também de tecnologia, assim. Então a gente está, né, na rede Ethereum, Mainnet, né? Algumas Layer 2s, aí Polygon, Arbitrum, Avalanche Layer 1, né? Mas estamos na Base, né, da Coinbase, assim por diante, estamos na Gnosis e tal. Por enquanto, onde está rolando mais negócio é na Mainnet. Né? Mas eu acho que a gente deve ter alguma Layer 2 com algum foco maior em RWAs. Né? Tem algumas até realmente focando bastante nisso, algumas redes novas, né? E aí acho que deve evoluir mais em algumas outras redes, assim, menores, com custo de transação menor. Acho que está nesse momento que é bem peculiar, né? O mercado com um monte de meme coins bombando, né? Bitcoin batendo máxima, etc. Está muito agitado o mercado, mas ainda tem muita espuma, né? E acho que quando a RWA começar de fato a mostrar potencial, né? Quantidade de volume e transação mesmo que começar a acontecer, aí acho que as redes vão começar a falar, opa, peraí, talvez seja melhor eu ter um foco maior aqui em coisas que são sustentáveis fora do bull run, né, do que a cada 4 anos eu ter um pico gigantesco, né, de transações e sobrecarga da rede, com um monte de espuma que faz todo mundo perder dinheiro e se frustrar, né, acho que
Mesmo porque você acaba tendo também aqueles, são cíclicos, né, de colocar em mais ativos de risco e menos ativos de risco, né, então assim, o mercado quando sai, já teve vários ciclos, você saía de, você resolvia que você não queria lá eventualmente ficar mais em Bitcoin, vai para pegar um ativo de risco e coisa, cara, você tinha que voltar para o mercado financeiro tradicional com todo aquele monte de rolo que tinha para você voltar com o dinheiro para banco, né? Agora não, já tem alguns ativos que você pode ficar lá, quando criaram o stablecoin já era espetacular, já dá para ficar lá, hein? Agora já dá com RWA para ficar lá ganhando juros do mercado tradicional. Então, assim, o mercado vai evoluindo nesse sentido.
E vai dar para você, ao invés de ficar na stablecoin parada, você vai ter a stablecoin que te rende os juros e que, de repente, você pode ter uma exposição 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes para ganhar 4 vezes ou 3 vezes aqueles juros, né? Usando o DeFi, usando aí outras estratégias, né?
Sim, que são estratégias que você tem no mercado financeiro tradicional, né? De que as corretoras acabam te dando esse leverage, né? Essa alavancagem para você fazer, que agora você consegue replicar com os mesmos juros do coisa. Isso é bem interessante, esse movimento que está acontecendo. Então, olhando agora especificamente para o Brasil, cara, como é que você está vendo o Brasil nesse cenário global de tokenização?
Legal. Eu acho que o Brasil está muito bem, está bastante na vanguarda. Né, a gente tem, como sempre, né, a gente tem as nossas jabuticabas assim, né, e peculiaridades. A gente criou um mercado de tokenização muito rico, né, e que, citando nominalmente as corretoras, o mercado Bitcoin, a Liqui, a Foxbit, etc., que fizeram esses primeiros projetos, né, de ativos que são ativos tradicionais, mas que não necessariamente são valores mobiliários, né, os precatórios, sócios, tokens, etc. E acho que isso abriu caminho, né, para outros players, né, menores que começaram a aparecer, oferecendo produtos tokenizados que muitas vezes a gente, como investidor individual de varejo, não consegue acessar e podem ter retornos super interessantes. Acho que, de fato, usando a tecnologia e essa zona cinza, né, na regulação, para dar acesso mesmo a produtos super interessantes, né? Acho que é um grande mérito brasileiro, assim, além de ter, né, um banco central que está, né, além de estar super pró-business, né, e pró-tecnologia há muitos anos já, né, olhando para blockchain, com o Drex, que acho que, né, não vale a pena chover no molhado, mas CVM também com uma visão super pro-business também, né, nominalmente, né, citando que o futuro do mercado financeiro é verde e é digital, tokenizado, né, então acho que a gente está, de fato, num ambiente com bons empreendedores, criando bons produtos, etc., mas que é um pouco também desconectado, né, do mercado global, né? É um mercado diferente, né? O Brasil tem um mercado diferente. Por conta disso, a gente não tem título público brasileiro tokenizado ainda, rodando mesmo no mercado, né? Enquanto isso, né, a gente está aí com essa corrida acontecendo nos títulos públicos americanos, europeus, etc. A gente... No Brasil não está numa outra perspectiva, né? Numa outra tese, assim. E acho que a gente ainda está engatinhando no quesito vender os nossos produtos para fora, né? A gente tem esse mercado que é bem local mesmo, né? As exchanges brasileiras, as fintechs brasileiras, né? Captando de investidores brasileiros, principalmente varejo, etc. Com raríssimas exceções aqui, Credix, né? Acho que talvez... mais uma outra startup Web3 levando produtos legais para captar investimento de fora do Brasil, né? Não que seja fácil, né? Com certeza não é fácil, mas que já poderia estar já acontecendo num ritmo maior, assim, também. Eu sei que também o mercado Bitcoin está lá, tem uma operação em Portugal, que acho que também está andando bem, assim, pelo que eu fiquei sabendo. De captação de produtos brasileiros com investidores europeus. Então, acho que é legal a gente nomear, às vezes, justamente por ser um mercado que, às vezes, é mais regulado, a gente acaba nem podendo ficar sabendo do que acontece, né, das coisas legais, porque não pode fazer propaganda, pode divulgar, tem uma coisa meio estranha nisso.
Sim. Então, eu não queria. A gente está chegando perto do final aqui, mas eu queria aproveitar.
Caramba,
a conversa vai embora, que é muito rápido, né, cara? Conversa boa vai passar rápido. Queria aproveitar para escutar um pouquinho sobre o momento de mercado cripto, né, Quintão? Você é um dos oldies, já está um tempão nesse mercado, já viu muita água passar debaixo dessa ponte aí. Como é que você está vendo esse movimento agora dessa vinda do mercado financeiro tradicional, né? O ETF fazendo preço assim gigante, né? Que é, muito Sim. maior até do que eu esperava, algumas pessoas esperavam, né, esse fluxo gigante que a gente está tendo aí dos ETFs, que está jogando o Bitcoin para as alturas e muito mais rápido do que a maioria das pessoas previa, né, achava, tinha aquela história do Sim. halving lá, tantos dias depois do halving, ele bate, mata em toda a galera com a teoria, de repente o ETF atropelou todo mundo e foi muito mais rápido do que todo mundo esperava. Como é que você está vendo duas coisas? Esse momento de mercado hoje, cripto também, e essa interação aqui entre o mercado financeiro tradicional e cripto hoje?
Legal. Eu ontem tive uma conversa com um market maker grande, global, e fiquei bem surpreso, assim, ele me passou uma informação, sem citar nomes, né, mas que vários dos clientes deles do mercado financeiro tradicional hoje estão negociando classes dentro do mercado cripto que está muito além do Bitcoin e do Ether. Então, a gente tem já players que estão olhando para tudo, né? Para todo o resto do que existe em cripto, assim, com esse olhar de mesa de trading mesmo, assim, né? Comprando coisas que fazem sentido, tradando, etc. Assim, né? Acho que isso, para mim, é um sinal importante. Assim, acho que né, não é mais só os fundos cripto que dependem esse ciclo de mercado para conseguir captar. É, não é só, né, os whales, né, as baleias que compram e vendem, os protocolos, os VCs, etc. É, acho que tem dinheiro bastante inteligente olhando o mercado todo. É, parece que, de fato, pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acredito muito mais na tese dos ETFs, do volume financeiro dos ETFs, do que na tese do halving, na verdade. Assim, acho que o halving é um pouco secundário nessa história. É, e, de fato, o volume dos ETFs está surpreendente, né? Acho que teve uma notícia recente que acho que vale mencionar, de acho que um fundo muito grande da BlackRock pegando autorização para poder comprar lá 1% em Bitcoin ou em cripto. Né, sei lá,
até 1%,
e é o tipo de, né, é o tipo de exposição que muda completamente, né, o mercado, assim, acho que de fato os grandes bolsos, né, eu tenho escutado, né, um outro fundo de pensão americano, canadense, que são fundos de pensão muito grandes, né, conseguindo pensar em exposição, né, a cripto, mais também a tokenização, a RWA, né, entendendo as vantagens, né, de se usar blockchain, e já entendendo blockchain, sabendo fazer custódia, né, fazendo esses testes, assim, que eu acho que demora, mas quando vem, né, e de fato impressiona a gente, né, que é o que está acontecendo, né, impressionando todo mundo. Então, minha percepção é de que é de fato o começo de um bull run. Acho que a gente vai se surpreender com o valor do Bitcoin, né? Vai ser tipo, nossa, não esperava que fosse valer X mil dólares, sei lá quanto que vai valer. É, não quero ser o bobo de tentar chutar preço, nem bem com essa pegadinha pra cima de mim, que eu te conheço.
Eu já tava aqui perguntando, falei assim, qual é o número? Não, mas é difícil, mas acho que o ponto é, depende do número, acho que a tendência é o que você disse, né? A tendência parece ser de alta com esse movimento de fluxo muito grande, que parece que não é só isso, né? Então, é um ativo escasso, obviamente, se acaba afetando. Você comentou uma outra coisa também, que é a parte que a gente via lá no fundo, que é a parte de setorização de cripto, né? Então, aquela ideia de que, cara, cripto não é só Bitcoin, não é só Ethereum, vai, se a gente pegar os dois, aí você tem vários setores aí que estão impactando, até quando você comentou dessa conversa à mesa, você falou que tem gente olhando esses setores. Algum desses setores que você olha e fala assim, cara, esse setor aqui tá legal, acho que é um que tá, vale a pena dar uma olhada?
Para mim é bem claro que é inteligência artificial. Assim, é uma revolução que é muito maior do que a revolução blockchain, né? E acho que vai ser muito mais rápida também. Eu tenho estudado bastante também, entendendo o momento de mercado de inteligência artificial como um todo, assim. E tem alguma sinergia muito interessante, né, com o mundo blockchain, né? Quando você tiver os chamados smart agents, né, as inteligências artificiais mais autônomas, etc., que vão existir digitalmente e vão precisar negociar, transacionar valores. E não tem um mundo mais nativo para eles transacionarem valores do que o mundo blockchain, né? Então, acho que tem... É, claro que tem muito oba-oba também, né? Eu estava em Denver agora, no ETH Denver, né, na semana retrasada, e AI, assim, disparado como setor, é o que mais está quente, é o que os investidores estão comprando de olho fechado, tem muito, né, muito vapor, muita espuma no meio, tem pouca coisa realmente sólida, interessante, e o que existe de sólido, em geral, já está super valorizado, que não significa que não possa valorizar mais, vide NVIDIA, etc. Mas também tem outras coisas interessantes, assim, né, ainda nessa linha de interoperabilidade, né, Layer Zero, Eigenlayer, né, que acho que também tem o pessoal está super... em cima, a Berachain, que não é bem interoperabilidade, mas tem um conceito de liquidez que eu acho que vai ser bem interessante. O pessoal tem falado muito de DeepIn, né, de infraestrutura descentralizada, de dados e né, outros tipos de infraestrutura, assim, não só mineração, validador ou IPFS, tem outras coisas assim, né, nesse sentido de infraestrutura. Parece que é alguma coisa também assim. ZK, né?
É,
ZK não,
como tecnologia para ajudar tudo isso, né?
mas
Acho
acho
que
que
um
também
ponto.
já fez um pouco assim.
Não, um ponto importante de AI que você fala, que você pegou AI pelo. AI e blockchain dá para você olhar por vários ângulos, né? Então, assim, você pegou sobre esse ângulo do cara precisar transicionar valores aí, uma inteligência artificial autônoma ou qualquer que seja, transicionando valores. Mas você tem um lado também da segurança dos dados, né? Que blockchain também, por te deixar imutável, etc., os dados que vão ser utilizados pela AI também. Ficar lá dentro, só então, assim, você tem uma interação aqui, eu concordo plenamente consigo, gigante em vários fatores, tá, esses dois aí que a gente colocou, mas é capaz de ter muito mais. Então agora acabou o tempo, que senão a gente vai ficar aqui coisa. Eu queria que você deixasse aqui, então assim, onde o pessoal entra em contato contigo aí para seguir essa conversa, e também uma mensagem final.
Legal. Vocês podem me procurar no LinkedIn, é o jeito mais fácil. Bernardo Quintão, lá no LinkedIn, é bem fácil de achar. E acho que como mensagem final, assim, sempre cautela, né? Eu sei que mercado de alta, assim, bull market é muito empolgante e a gente acha que está deixando de ganhar dinheiro. Vem correções, né? Então é inevitável vai vir correções. Não esteja alavancado, não faça maluquices. Acho que tenho. Esse é meu quarto bull run, né? E acho que os maiores aprendizados são de realizar lucro, né? Botar dinheiro no bolso, diluir risco, diversificar. Acho que não alavancar, não operar demais, não fazer maluquices, assim. Que acho que teve até um último fato sobre isso, assim. Uma pesquisa sobre a quantidade de pessoas que trabalham no mundo cripto que acaba perdendo muito dinheiro especulando no próprio mercado, assim, é muito grande. É muito ruim isso, assim, né? É uma pena, assim, né? Ao invés de estar justamente ganhando dinheiro com um mercado que é super inovador, a pessoa está lá achando que está deixando de ganhar e aí está especulando com o próprio salário, né? Com o dinheiro que está ganhando ali. Acho que meu recado final é esse. Horou.
É isso aí. Tome cuidado, galera. Acho que tem que todo mundo olhar onde tá investindo, principalmente em momentos como o bull run, que a gente está vendo agora, né? E outro ponto que é importante é que lucro é só depois de realizado, né? Você vê o negócio subir e cair, você ganha e perde. Então, assim, é um pouco dessa que você falou aí, só quando você vende o ativo, que você fala, beleza, agora eu tive lucro, porque senão pode ser que caia e você não ganha nada. Acho que é importante esses momentos de realização de lucro para quem, obviamente, está fazendo o negócio direito, comprou lá atrás ou está ajustando e fazer um pouco do swing aí, que a gente sabe que o mercado vai ter, né? Tá bom? Então, brigadão aí, até breve. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.